passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria para o nosso coração saber que você está aguardando aí a chegada do Cristo em Casa para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu trazer aqui os cumprimentos, né, da nossa equipe nesta noite maravilhosa, nossa equipe reunida com muita alegria. Quero trazer aqui e dizer da emoção, da alegria de ter o querido pastor Marcelo Fernandes, da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá. Meu pastor querido, que bom tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel do Carmo, graça e paz. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora Lira, Michel Camargo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vocês que estão nos ouvindo também, que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser com vocês.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar, juntamente com o querido pastor Marcelo Fernandes.
Querido Deus, nós engrandecemos o teu nome por mais esta oportunidade que temos de estar nessa casa tão abençoada que é a Rádio Melodia. Agradecemos pela existência desta rádio, que tem alcançado milhões de pessoas e tem levado a tua palavra, o teu evangelho, trazido conforto aos corações. Agradecemos por todos que estão nos ouvindo, colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, colocamos a vida de cada funcionário, dos locutores, das pessoas que trabalham nos bastidores, na técnica de som, que o Senhor continue abençoando cada um deles, Pai, e sendo com eles em tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar.
mostrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
Tá aí, Samuel Messias, os planos de Deus. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Marcelo Fernandes, que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós vamos estar falando sobre o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 28 ao versículo 30. E o título da mensagem dessa noite é Fica Conosco, Senhor.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Sim, Fábio Silva, já estou aqui com os nomes, já estamos aqui com o nosso abraço para distribuir para os aniversariantes de hoje. Olha, você que troca de idade, sinta-se abraçado, homenageado, celebrado, festejado, você é muito especial para Deus. A sua vida é muito importante para as pessoas que estão ao seu redor, que você tenha uma noite muito alegre e que você tenha curtido muito o seu dia ao lado das pessoas que você tanto ama, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal e, claro, acrescentando muitos anos de vida. Marcos Wanderson Ferreira, parabéns. Kátia Gisele Damasio Amaral, Solange Pinheiro Nunes, Natália Oliveira de Souza, Simone Piragini Pinho, Michel Douglas, o Carlos Alexandre Conceição Santana, troca de idade, junto com João Vitor Faria de Almeida, Altair Silva, Elisete Borges Galvão. E a próxima canção é para você, que faz aniversário hoje. Um beijo no seu coração, felicidades!
O que é isso? Esse arrepio. O que é isso que faz meu coração arder? Me faz chorar sem perceber. Eu sinto queimando. Que presença é essa que faz meu coração arder? Me faz chorar sem perceber. O que mudou a minha vida é a presença. Oh,
Débora Lira está chegando nesse momento, estará lendo os nossos pedidos de oração. Caso você não tenha tido o seu pedido lido aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, não se preocupe, pois nós estamos orando por você também agora, você que passa por alguma dificuldade, alguma aflição, você que precisa de um milagre na sua vida. Olha, na Bíblia está escrito, não tenha medo. Tá bom? E nós estaremos orando por você nesse momento.
É isso aí, Fábio Silva. Já estamos aqui com vários nomes, vários pedidos de oração. E a Bíblia em Salmos 4:3 diz que o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando nós o invocarmos, o Senhor nos ouvirá. Nós cremos na palavra, está na Bíblia, então é verdade. Estaremos clamando, invocando, intercedendo pela vida de Rivaldo Ferreira de Sepetiba, que pede oração pela sua vida espiritual, material, financeira, profissional, todas as áreas. A Marinalva Mendes de Realengo pede oração por toda a família. Jacira Boaventura de Arsenal São Gonçalo também precisa das nossas orações. Carla de Almeida de São Gonçalo pede oração. Vamos orar também também pelo Marcelo Liduino e Luciana Rocha. O Marcelo está internado no Hospital Souza Guiar, que pede oração também pelos seus colegas ali de quarto, né, que precisam de cura, precisam que Deus entre com providência na saúde de todos eles ali. Então estaremos orando pelo pessoal que precisa de cura. A Jaciara Boaventura também está precisando de oração e a Silvana Montenegro de Rocha Miranda pede oração para toda a sua família e para a saúde e cura da mãe, dona Divanilda, que está doente. O pastor Marcelo Fernandes estará orando por você.
Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora esses pedidos que foram mencionados. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite cada um deles, cada pessoa que está agora sofrendo, que está agora padecendo, que está agora passando por momentos difíceis, alguns já desistentes, alguns já perdendo a esperança. Que o Senhor renove essa esperança. Que o Senhor renove, Senhor, a fé. Que o Senhor renove, Senhor, a certeza da Tua presença. E que, Pai, o Senhor abra as janelas do céu, o Senhor estenda as Tuas mãos, o Senhor venha se mover a favor dessas pessoas. E que, Pai, quem sabe ainda essa noite, essa semana, o Senhor venha se manifestar, e Senhor Deus, se manifestar de maneira poderosa, e o que está tornando a vida dessas pessoas difíceis, o que está, Senhor Deus, sendo um empecilho, trazendo tristeza, o Senhor venha colocar por terra e dar vitória em nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu nome, nós cremos que diante do Teu nome nada fica em pé, Senhor Deus, não há doença que resista. Pai, um diagnóstico contrário de um médico não resiste, Senhor. Cai por terra em nome de Jesus. Uma doença crônica cai por terra em nome de Jesus. Pai, um casamento já prestes a se desfazer, um casamento já prestes, Senhor Deus, a acabar, já, Senhor Deus, com uma visão, Senhor, até das pessoas que estão ao redor, que não há mais jeito, não há mais solução, há solução diante do Senhor. Pai, quem sabe não temos pessoas com questões emocionais tão sérias. Hoje, Senhor, nós vivemos num mundo que é tomado, Senhor, por depressão, por crise de ansiedade, pessoas sofrendo na alma, no espírito, e não encontrando solução, e não encontrando saída, muitos dependentes de remédios, de tarja preta, de remédios para controlar a emoção, para dormir à noite. Senhor, joga por terra toda essa situação emocional, toda essa situação, Senhor Deus, na alma, joga por terra e traga paz, traga esperança, traga conforto, traga salvação, manifesta a Tua glória, que o Teu Espírito Santo visite essas pessoas e que, Senhor Deus, em nome de Jesus, todo espírito, Senhor Deus, de depressão caia por terra, todo espírito, Senhor Deus, que está levando a pensamento de suicídio, a pensamento de acabar com a própria vida, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus. Se faça presente nessa vida, se faça presente nesse casamento, se faça presente, Senhor Deus, nos relacionamentos, se faça presente na vida espiritual. Quantas pessoas não estão envolvidas por embaraços dessa vida e deixando a tua casa, deixando a tua igreja, deixando a tua presença? Quantas pessoas não estão hoje pensando em abandonar tudo, largar Jesus, em deixar o caminho? Senhor, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo reacenda a chama, o fogo do Senhor na vida dessas pessoas e que elas sintam a Tua presença de tal forma que elas, Senhor Deus, sejam cheias do Senhor e queiram continuar, Senhor Deus, e continuem na Tua presença. Meu Pai, visita cada ouvinte. Nós os colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Tesouro, és meu abrigo, minha esperança, és meu melhor amigo, inigualável. I'm
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô Laerte, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Marcelo Fernandes.
Esse texto que lemos lá de Lucas fala de dois discípulos de Jesus. Um, nós sabemos o nome, é Cleopas e seu companheiro, que a Bíblia não menciona o nome. Estavam frustrados, desistentes, abandonando Jerusalém e retornando para a aldeia de Emaús, onde viviam, e que distava, ficava de Jerusalém 11 quilômetros. E o que acontece? Era o terceiro dia, Jesus havia ressuscitado, mas aqueles dois andarilhos, aqueles dois caminhantes, não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Para eles, Jesus ainda estava morto. Para eles, a ressurreição não havia acontecido. Jesus ainda estava no túmulo. Era o final de tudo. Era o final da esperança. Era o final do sonho. Era o final daquilo que eles esperavam, da expectativa que eles tinham com relação a Jesus. E eles não tinham mais o que fazer a não ser voltar para a aldeia de Emaús e voltar para suas vidas anteriores. Isso não só aconteceu com eles, não, eles eram discípulos, mas aconteceu também com os apóstolos. Depois que Jesus morreu, voltaram para suas vidas anteriores, foram pescar, voltaram para a pesca, porque verdadeiramente no coração talvez não entenderam, não acreditaram naquilo que o Senhor havia dito, que ele ressuscitaria, que ele voltaria à vida. Mas para entender um pouco desse texto, nós temos que voltar uma semana antes. O texto fala do domingo da ressurreição, do domingo onde Jesus vence a morte. Mas uma semana antes, Jesus estava entrando de maneira triunfal em Jerusalém. Uma semana antes, Jesus monta no jumentinho e entra na cidade e é aclamado como rei. Uma grande euforia toma conta de Jerusalém. Pessoas espalham ramos de palmeiras, é o conhecido Domingo de Ramos. As pessoas espalham ramos de palmeiras pelo chão para receberem o Senhor, para receberem o Messias. A ideia de muitos não era nem de Jesus ser um Messias espiritual, um Messias que iria transformar a vida, um Messias que iria modificar situações espirituais, iria trazer paz, conforto. A ideia de muitos ali era de um Messias político, de alguém que viesse libertar o povo judeu do domínio romano, o povo judeu da escravidão romana. Essa era a ideia que permeava ali em muitos daquela multidão que espalhavam os ramos. E se a gente for pensar um pouco sobre essa situação, não é difícil entendermos que esses dois discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, esses 11 quilômetros, esses dois discípulos, eles poderiam ter chegado com Jesus, presenciado aquela situação. Ou se não, mesmo que não tivesse presenciado, chegado com Jesus, devem ter chegado naquela semana, era a semana da Páscoa, era a festa da Páscoa em Jerusalém, e muita gente vinha até Jerusalém, e eles provavelmente chegaram com as multidões, chegaram com as pessoas para celebrar a Páscoa e para ver ali a situação de Jesus ali naquela cidade em Jerusalém. Então eles viram o entusiasmo, eles viram a euforia, eles viram e ouviram, pelo menos, como Jesus chegou, e eles também estavam tomados desse sentimento. Eles estavam tomados dessa alegria contagiante, dessa esperança maravilhosa. Talvez até a esperança que alguns estavam tendo ali do Messias político. E isso é muito certo, porque lá eles veem Jesus e falam que Jesus ia libertar Israel. Essa era a ideia. Mas eles estavam envolvidos com esse sentimento. E aí, o que aconteceu? Todo esse sentimento ele foi se esvaindo, principalmente na quinta-feira. Quando na quinta-feira Judas começa aí o fracasso. Na quinta-feira, Judas vai e vende Jesus por 30 moedas. Na sexta-feira, então, Jesus ele é julgado, condenado, e Jesus é levado a uma cruz à tarde, e Jesus morre em cima de uma cruz. E aquela esperança daqueles dois discípulos vai por água abaixo. Tudo que eles depositaram, tudo que eles colocaram como expectativa sobre Jesus, para eles, terminou ali na sexta-feira. E é interessante, quando nós falamos sobre isso, porque muitos ali também tiveram essa expectativa frustrada. Tanto é que voltaram às suas vidas anteriores, voltaram às suas atividades que antes tinham de conhecer Jesus. Eles devem ter pensado, e não é muito difícil isso ter acontecido, perdemos o nosso tempo, gastamos nosso tempo, gastamos nossa energia, seguindo esse que se dizia ser o Messias, esse que se dizia ser o restaurador de Israel, e agora ele se encontra num túmulo, já é o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou, e ele ainda se encontra morto. Então não tiveram outra coisa a fazer a não ser voltar para Emaús, segundo o pensamento deles. Vamos voltar para a nossa atividade. Irmãos, e quantas pessoas também não estão nessa mesma situação, desistentes? O lugar deles era Jerusalém. O lugar onde eles tinham que ficar era o lugar onde o Senhor estava, onde o Senhor entrou, onde o Senhor foi proclamado, onde o Senhor morreu e aonde o Senhor iria ressuscitar. E era uma promessa. Eles haviam estado com Jesus. Eram discípulos. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram paralíticos andando. Então deveriam acreditar na ressurreição e ficar em Jerusalém, mas tomados desse sentimento de abatimento, de frustração, de tristeza, eles voltam para Emaús. Caminham esses 11 quilômetros em direção a Emaús. E quem sabe você também não está aí deixando o lugar onde Deus colocou você. Quem sabe você também não está deixando, abandonando os seus sonhos, abandonando os seus ideais, abandonando os seus projetos, abandonando o projeto que Deus tem para a sua vida, porque as coisas não estão acontecendo da forma, da maneira que você quer, as coisas não vão no tempo que você quer, as coisas elas estão parecendo nebulosas, escuras, e você não consegue resolver as situações, não consegue ver as coisas andando. Isso causa uma frustração, uma decepção muito grande na sua vida, e você quer deixar o lugar, você quer deixar teus sonhos, abandonar os projetos de Deus. E a minha palavra para você nessa noite: continue em Jerusalém, continue onde Deus colocou você. Não faça como aqueles dois discípulos, Cleopas e seu companheiro. Fique em Jerusalém, fique no lugar onde Deus o colocou. Muitas vezes, para chegarmos ao propósito de Deus, a gente leva muito tempo, não é de uma hora para outra. É o que a gente tem o hábito, tem o costume de falar, que são os processos na nossa vida. E muitas vezes, esses processos são dolorosos, são difíceis, são doídos. Mas para alcançarmos o propósito de Deus, temos que passar pelo processo. Temos que passar pelo processo. Temos que passar por essa estrada, por esse caminho, por essa trilha que Deus reserva para a nossa vida, até chegarmos aos propósitos. E o processo, quando é difícil, se nós não tivermos a firmeza, se nós não tivermos a constância, se nós não tivermos firmes em Deus, nós acabamos cedendo e abandonando o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Não abra mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Não abra mão daquilo que Deus reservou. Pode demorar um tempo, pode ter que esperar, pode ter que vir dificuldades, podem ter que vir muitas vezes sofrimento, mas essas coisas são preparos de Deus para a sua vida. São preparos de Deus para que quando você chegue no propósito, você possa estar preparado para obter aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para o seu ministério, para a sua vida. E não se decepcione com as coisas que acontecem, com as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você acaba desanimando. Foi o que aconteceu com aqueles dois discípulos que saíram de Jerusalém. Eles saíram porque olharam para as circunstâncias. Jesus havia morrido na sexta-feira. Jesus passou por um julgamento. Jesus foi açoitado. Jesus foi martirizado. Cuspiram em Jesus. Jesus foi ali, debocharam de Jesus, ridicularizaram Jesus. E o que eles pensaram? Ah, não é? Olha o Senhor que nós estamos seguindo. Eles olharam para a circunstância, olharam para aquilo que estava acontecendo no momento e não olharam para a promessa de Deus que havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Então, você se olhar para as circunstâncias, por mais difícil que elas sejam, por mais complicadas, tenha fé. Porque se você ficar focado nelas, você vai acabar desistindo. Não foque nas circunstâncias, foque em Deus, foque no propósito de Deus. E há promessas do Senhor para a sua vida. E não há uma promessa de Deus que deixe de se cumprir. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus, esses planos não podem ser frustrados. Esses planos não podem ser colocados por terra. Todos eles hão de se cumprir nas nossas vidas. Todos eles vão de se realizar na nossa vida. Umas lições que eu quero destacar nessa noite sobre esse texto que são importantes para as nossas vidas, desses dois caminhantes, Cleopas e seu amigo, que caminham na direção de Emaús, que voltam para seus afazeres e que abandonam Jerusalém e que não têm fé nessa promessa de Deus da ressurreição, pensam que Jesus não vai ressuscitar. Nós tiramos três lições importantes para a nossa vida. A primeira lição é que quando Jesus está conosco na nossa caminhada, o final da história é determinado por Ele. E como eu falei, não é pelas circunstâncias. É Jesus quem determina o final da história. Você pode estar vivendo o meio, você pode estar vivendo uma parte do trajeto, uma parte da caminhada, mas o final ainda vai acontecer. E no final da história é um final onde o propósito de Deus vai se cumprir. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não desista. A vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus tem um propósito de vitória para você. Continue firme, continue no caminho, continue na direção, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Saiba que o que você está passando agora não há de se comparar com aquilo que está reservado para você, para sua família, para o seu ministério, para sua vida, aquilo que está reservado para você no futuro. Não há de se comparar. Aqueles discípulos presenciaram toda aquela cena e isso causou em seus corações um sentimento de frustração, de tristeza, de decepção. O único desejo que eles tinham era voltar logo para casa, voltar logo para Emaús e esquecer toda aquela história. Mas havia algo maravilhoso esperando por eles. Jesus, enquanto eles estavam caminhando na direção de Emaús, Jesus se faz presente. Jesus começa a caminhar com eles. Jesus começa a dialogar com eles. Jesus ensina as escrituras. Jesus ensina a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E o coração deles começa a arder. E quando eles chegam ali em casa, Jesus entra na casa deles, eles pedem para Jesus entrar. E quando Jesus entra, eles falam para Jesus: Senhor, fica conosco, Senhor. E quando Jesus entra ali para ficar com eles, no partir do pão, os olhos deles são abertos e eles começam a ter aquela visão que era Jesus que estava no meio deles. Eles reconhecem Jesus. E quando eles reconhecem Jesus, eles voltam para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído, que é Jerusalém. E você pode estar assim, se sentindo também nessa situação, achando que não vai ter jeito, achando que está caminhando sozinho, achando que é o final da história. Nunca coloque, eu sempre falo isso para a minha igreja, nunca coloque um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Não é o ponto final, não é o final da história. Jesus ainda tem algo mais. Confia, continue na caminhada, fique em Jerusalém, não abandone os projetos do Senhor, não abandone, porque Ele tem bênçãos para a sua vida. E a maior bênção que nós temos, eu sempre falo isso, não posso deixar de falar, é a salvação. É a salvação. Se nada der certo, né, e com certeza não é, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, mas se nada desse certo, mesmo assim, nós teríamos a certeza que temos o nosso nome escrito no livro da vida e que temos um lugar reservado para nós na eternidade, no céu. Mas o Jesus ressurreto vai sempre estar conosco. Eles estavam pensando ali que estavam sozinhos. A Bíblia diz que os olhos dele estavam como que fechados. Eles não reconheceram Jesus que estava com eles. Então eles pensaram que Jesus os havia abandonado, não ia ressuscitar, era o final da história. E Jesus no meio deles, e eles não reconheceram porque estavam com os olhos fechados. E quem sabe você também não está com seus olhos espirituais fechados e não está enxergando a presença de Deus. Não está enxergando Jesus ao seu lado, não está enxergando que Jesus está contigo. Essa circunstância, esse momento que você está atravessando, ele não vai se resumir no final. Há algo maravilhoso de Deus para você. Há algo maravilhoso de Deus esperando no futuro. Esse sofrimento, essa circunstância, é um preparo de Deus, como foi na vida daqueles caminhantes de Emaús. É um preparo de Deus para a sua vida. Algumas pessoas talvez possam estar com aquele sentimento de traição, foram traídos. E a gente, quando é traído, a gente sente, né? A gente sofre. Muitos podem até estar falando, pastor, eu fui traído na igreja. Eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui negligenciado dentro de uma comunidade cristã. Um pastor me falou uma palavra que me machucou. Um pastor me falou uma palavra que me magoou, que me deixou mal. Quem sabe você não foi surpreendido por um diagnóstico contrário, uma sentença condenatória de um médico. Talvez nós estejamos falando com pessoas que estão passando por esse momento. Com relação ao pastor, a gente não deve olhar pastor, não deve olhar a liderança de igreja. A gente deve olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, não há o que nos detenha, porque a nossa fé está naquele que não nos decepciona. Com relação ao diagnóstico médico, Deus tem poder para curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E mesmo que ele não cure, a presença dele nos é suficiente para passarmos por todas as situações, porque se tem algo que nos fortalece, se tem algo que nos preenche totalmente, é a presença de Jesus. E mesmo que nós sejamos acometidos de coisas que não são tão boas como nós esperamos, coisas que são ruins, o Senhor é conosco. A promessa dele se faz presente. Eis que estou conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existem finais de relacionamentos. Tem pessoas que terminam o relacionamento e muitos até querem dar cabo à própria vida quando isso acontece. Existem casamentos que podem estar por um fio, casamentos que podem estar no final da sua jornada. Eu falei sobre isso a última vez que aqui ministrei. E Jesus, ele pode entrar num casamento e ele pode mudar um casamento. Ele pode mudar a história de um casamento. Ele pode mudar a história de um relacionamento. Um relacionamento, quando ele é firmado em três: o casal, mais a pessoa de Jesus, mais a pessoa do Senhor, esse casamento tem solução. Então, se falaram para você, ou se você mesmo acredita que não há solução, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, olhe para Deus. Algumas pessoas talvez estejam passando por crises emocionais, e tem pessoas que hoje não dormem sem tomar medicamento tarja preta. E é algo que a gente sempre fala, porque é alguma coisa que está muito evidenciado na sociedade atual. Eu fiz psicologia, estudei psicologia na UFRJ e cheguei no meu estágio a clinicar, acompanhar algumas pessoas, e nós vemos como as pessoas hoje, elas estão deprimidas, como elas estão se sentindo mal emocionalmente, como elas hoje não conseguem ter uma vida normal, uma vida saudável, sem o uso de medicamentos de tarja preta. sem o uso de medicamentos que venham controlar o humor, venham controlar o temperamento. E essas pessoas, elas muitas vezes ficam presas, viciadas nesse tipo de remédio, nesse tipo de droga, e acham até que não tem solução, vão passar a vida toda dependente de remédios para dormir, remédio para controlar o temperamento, remédio para controlar o humor. E eu digo que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele tem poder, Ele tem autoridade para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida e para nos fazer vencer qualquer situação. Aquilo que parecia ser o final na vida daqueles dois caminhantes de Emaús era apenas o começo de uma linda história. Era o começo da história do cristianismo. Aquela situação, ela veio a ser completa nos dias atuais e continua sendo completa, né? Com Jesus se manifestando, com o cristianismo forte, o cristianismo crescendo, o cristianismo se tornando uma religião que vem trazer paz, não o cristianismo em si, mas o Jesus do cristianismo, o Jesus que nós cremos. E hoje está mais vivo do que nunca, e a maior prova é que nós estamos aqui ministrando nesse microfone, falando com você nessa rádio. E se você der lugar a Jesus, Ele vai entrar e Ele vai modificar, e Ele vai mudar. E mesmo que você não consiga vencer a situação, você vai ter a presença dEle caminhando ao seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Então confie, não olhe as circunstâncias, não olhe o que está ao seu redor, não olhe aquilo que parece não ter jeito, não parece ter fim, mas tenha fé e olhe para Jesus. Os olhos deles, no versículo 16, diz que estavam como que fechados, a ponto deles não reconhecerem que era Jesus que caminhava com eles. Só foi aberto lá no abrir do pão na casa, quando eles entraram na casa. Então, a minha oração é para que Deus, para que Jesus abra seus olhos e para que você perceba a presença do Senhor ao seu lado. Pode ser uma situação, seja ela qual for, um pecado, alguma coisa que está oprimindo, um desejo até de tirar a própria vida, não importa. Jesus tem poder para libertar. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que tem condições de escrever uma nova história. 2 Coríntios 5, 17 diz, eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não conheço as circunstâncias, eu não conheço o sofrimento, eu não conheço a sua dor, mas eu sei que Jesus caminha com você. Jesus, caminhando com você, vai lhe dar forças e condições de superar qualquer situação. Não é o final da história. O final da história é aquele determinado por Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, quando Jesus está conosco na caminhada, temos a ajuda do alto para continuar a caminhada. Temos a ajuda do alto. Hoje, nós temos como livros mais vendidos os livros de autoajuda. Os livros que falam sobre a questão de uma restauração emocional através da psicologia, através da psiquiatria, e tudo isso é muito válido, nós não vamos deixar isso de lado não, mas nós confiamos muito mais, não na autoajuda, mas na ajuda do alto, na ajuda que vem de Deus. A tristeza, a decepção, a traição, a angústia, a traição, síndrome de pânico, crise de ansiedade, não é o final da história. Jesus está caminhando ao nosso lado. Tem um propósito na nossa vida, como eu falei, e Ele é quem vai nos dar poder e autoridade para resistirmos todas as coisas. É como aquela história que Jesus contou da casa edificada sobre a areia e da casa edificada sobre a rocha. Quando nós estamos com Jesus, nós temos na caminhada a nossa casa edificada sobre a rocha, não sobre a areia. Então, a casa edificada sobre areia, quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, ela desaba. É o ser humano que não tem estrutura para aguentar as pressões da vida, não tem estrutura para aguentar os problemas, as situações. Mas quando nós temos Jesus na caminhada, essa ajuda que vem do alto, esse poder que vem do alto, a manifestação do Espírito Santo em nossa vida, pode acontecer o que for. Pode vir o que vier, a nossa casa está na rocha e ela não se abala, ela não cai, ela fica firme, porque Jesus está conosco. A ajuda vem dele, a vida, não minha, porque não sua, porque nós temos a nossa fraqueza, a gente desmorona mesmo, mas com Ele nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Ele que está conosco. A nossa igreja lá na Estrada do Engenho Velho, 1568, Taquara, Rio de Janeiro, ela tem uma peculiaridade. Ela é firmada na rocha. A nossa igreja foi construída em cima da rocha. Então nós temos ali um alicerce muito resistente, muito firme. E às vezes a gente fala, fica pensando nas obras futuras, quantos andares nós podemos fazer ali? E podemos fazer com segurança, porque ela está com um alicerce muito firme, ela não vai cair, ela aguenta. Ela aguenta, pode acontecer o que for, que ela vai aguentar, está firme. E a casa na rocha, ela tem essa ajuda de Deus. A rocha é Jesus. Quando estamos firmados na rocha, que é Jesus, não há nada que possa nos abater, nos entristecer, nos jogar para baixo. Até momentaneamente pode acontecer alguma coisa, mas a gente, tomado pelo poder de Deus, Jesus vem ao nosso encontro e a gente continua a caminhada. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você hoje coloque a sua vida na mão de Deus, na sua caminhada, quando Deus está contigo, quando Deus caminha ao seu lado, quando você tem Jesus como companheiro de jornada, a ajuda vem do alto para você não ficar no meio do caminho, para você continuar. Você é uma casa firmada na rocha, onde problema, dificuldade alguma vão tirá-lo da presença de Deus, da presença do Senhor. Então, em primeiro lugar, não é? Nós colocamos que quando Jesus está conosco na caminhada, o final da história é determinado por Ele. Em segundo lugar, nós colocamos que quando Jesus está conosco na caminhada, temos a ajuda do alto para continuar a caminhada. Não é ajuda humana, é ajuda que vem de Deus. Psicologia, psiquiatria, tudo isso é muito importante, mas a verdadeira ajuda vem do Senhor. E terminando, em terceiro lugar, quando Jesus está conosco na caminhada, a sua presença nos conduzirá na direção certa. Eles estavam na direção errada. Eles estavam desistentes, desanimados, estavam abatidos, frustrados, saindo de Jerusalém e caminhando na direção de Emaús. Quando Jesus se coloca no meio deles, a princípio eles não conhecem, depois na casa eles vêm a conhecer, Jesus muda aquela circunstância e eles passam a caminhar na direção certa. E a direção certa era Jerusalém, era estar em Jerusalém. E o desafio de Deus para a sua vida, meu amigo, minha amiga, é que você caminhe na direção certa. Quando Jesus está na nossa vida, Ele nos aponta esse lugar. E o lugar certo é o centro da vontade de Deus. O lugar certo é aonde Deus tem reservado o propósito de Deus para nossas vidas. E o propósito de Deus para nossas vidas é sempre o melhor. Levanta a sua cabeça. Deixe Deus conduzir a sua vida. Pastor, eu não tenho direção. Eu não sei para onde ir. Eu não sei que rumo tomar. Deus nessa noite quer falar ao seu coração e quer mostrar para você o lugar seguro. E o lugar seguro é nas mãos dEle. É com a proteção dEle. É com o Senhor abençoando, é com o Senhor conduzindo. E mais importante que isso, e a gente não pode deixar de falar também nessa noite, é que quando nós temos Jesus e oramos e nos colocamos na mão de Deus, Ele nos aponta, Ele nos dá discernimento, Ele nos conduz à direção certa, que é o melhor lugar onde devemos estar, é a nossa Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, nós temos um lugar reservado mais do que aqui na terra. Nós temos um lugar reservado no céu. A nossa casa, a nossa morada é na eternidade. Se você aceitar Jesus hoje, Jesus vai começar a andar contigo aqui, mostrando o caminho, sendo com você, guiando você, segurando suas mãos. Mas mais do que isso, Ele vai lhe dar certeza de vida eterna no céu. Seus pecados serão perdoados, sua vida será transformada. E você terá um lugar no céu. Seu nome será escrito no livro da vida. E essa esperança vai tomar conta do seu coração, porque você vai entender que aqui não é o seu lugar. O nosso lugar é na eternidade. Um dia nós vamos de verdade voltar para casa, né? A casa daqueles discípulos era ali em Emaús, mas o verdadeiro lugar, a verdadeira casa onde eles viriam estar é Jerusalém. E a nossa verdadeira casa é a Jerusalém Celestial. É o céu, é a eternidade, onde um dia vamos estar com Jesus. Eu vi uma ilustração uma vez de um casal de missionários, e eu quero terminar com essa ilustração. Esse casal de missionários estava voltando do campo missionário já com uma idade bastante avançada, e eles vieram de navio para voltar para a sua cidade natal, para a terra onde nasceram, onde se casaram. E eles ficaram pensando durante a viagem como seria a recepção da igreja, dos irmãos que os enviaram para o campo missionário. E eles pensaram, quando chegarmos, atracarmos no porto, na nossa cidade, vai ter uma grande festa, vai ter uma grande recepção, a igreja toda vai estar presente, a igreja toda vai estar presente, e nós vamos nos alegrar ali com os irmãos. E quando eles estavam já chegando perto do porto, eles viram um movimento em terra, um movimento muito grande, uma banda tocando, pessoas com banderolas, pessoas com bolas de gás, e fazendo aquela festa, e eles pensaram, é a igreja, a nossa igreja, vai nos recepcionar. E quando o navio atracou, as pessoas foram saindo, eles foram um dos últimos a sair, e quando eles chegaram, as bandeiras estavam no chão, as bolas estavam no chão, não havia ninguém. Aquela festividade era para alguém importante que estava no navio, é para alguma celebridade, não era para eles. E eles voltaram então para suas casas, sozinhos, sem festa, sem cortejo, sem nada, e com o coração muito entristecido, muito abatido. E aquele homem, no ímpeto de ira, ele virou para a esposa e falou assim, eu vou dar uma volta, não quero ficar em casa hoje, nesse momento, vou dar uma volta, vou sair, vou ficar umas horas fora, porque eu estou angustiado. E a esposa dobrou o joelho e começou a orar. E ele, indignado, falou, você orando para o nosso Deus, que nós cremos, que nós seguimos, que nós fomos missionários, e agora nós voltamos, não há ninguém, você ainda ora, você ainda busca essa presença, eu vou sair porque a decepção no meu coração é muito grande. E ele saiu, a esposa continuou orando, e ele foi dar uma volta, e demorou algumas horas, e voltou, e a esposa estava tranquila, já sentado, havia terminado a oração, e ele chegou para a esposa e perguntou assim, e aí? Seu Deus respondeu alguma coisa? Já com a fé abatida, com a fé abalada. E a esposa falou, sim, respondeu. E o que ele respondeu? Ele respondeu que nós não chegamos em casa ainda. Nós não chegamos em casa ainda. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é a eternidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, nós temos um lugar reservado em Deus, no céu, quando caminhamos com Jesus. E a nossa morada não é aqui. Aqui nós teremos lutas, aflições, passaremos decepções, seremos traídos. Mas em Jesus, nós temos um lugar assegurado e vamos morar com Ele por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Queimam de amor, queimam de amor. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, que a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. A som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira. Quero agradecer aqui com muita alegria meu querido pastor Marcelo Fernandes, pastor da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, né? Ali na Estrada do Engenho Velho, 1568. Meu pastor querido, um abraço a todos da igreja, essa igreja que a gente ama tanto. Um abraço também a toda a família. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, tá bom, pastor Marcelo? O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Quero agradecer também a Débora Lira, o Fábio Silva, o Michel Camargo e a você que está acompanhando a gente. E agora o pastor Marcelo impetrando a bênção apostólica. E com essa bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, todos juntos, em mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.